Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Esta reunião tem a audição da Confederação Empresarial de Portugal. A CIP está aqui representada pelo Dr. Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente, e pela Dra. Manuela Gameiro, Diretora do Departamento de Assuntos Económicos. Já transmiti a grelha de tempos da primeira ronda. Aproveito para, em nome da Comissão, apresentar os nossos agradecimentos à CIP por ter aceito este convite da nossa Comissão para participar nos nossos trabalhos. Dou de imediato a palavra ao Dr. Rafael Campos Pereira.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito, muito obrigado pela oportunidade que aqui nos está a ser dada neste momento e temos todo gosto, obviamente, em contribuir para mais alguma informação no âmbito de uma questão que a nós, enquanto representantes da atividade empresarial, nos preocupa de forma muito, muito profunda. No sentido de tentar sistematizar melhor a nossa intervenção, eu tenho aqui um texto do qual irei fazer a apresentação e no final teremos oportunidade de distribuir uma cópia do referido texto. E, portanto, passo à leitura para simplificar exatamente a nossa comunicação. A posição da CIP sobre as propostas da Comissão Europeia para o quadro financeiro plurianual pós-2020 está em linha com a perspectiva nacional de que a dimensão global do futuro quadro financeiro plurianual é insuficiente para responder aos desafios que a União Europeia enfrenta. Somos, por isso, favoráveis a um acréscimo para 1,2% do rendimento nacional bruto através do aumento das contribuições nacionais. O limite de 1,11% proposto pela Comissão Europeia não será suficiente. Tivemos a oportunidade de criticar não só a redução das verbas alocadas à política de coesão, como também o sistema de alocação regional destas verbas. A este respeito, a teia de critérios, fórmulas, parâmetros e limites que foi proposta praticamente não permite um escrutínio da sua fundamentação económica e política. Contudo, constatamos que os resultados deste sistema são profundamente injustos, conduzindo a aumentos das dotações dos países mais desenvolvidos e a reduções substanciais nos países mais pobres. Esta proposta da Comissão Europeia vem exacerbar fatores de divisão entre os Estados-membros numa negociação já por si difícil. Temos também a consciência da urgência em alcançar um acordo político sobre o quadro financeiro plurianual. A falta de um acordo antes das eleições para o Parlamento Europeu em maio de 2019 poria em causa a transição de forma célere entre períodos de programação e não permitiria o início dos novos programas sem atraso em 2021. Seria um ano perdido em investimentos pelo orçamento da União Europeia. Temos encorajado os esforços negociais do Governo português para alcançar um acordo em tempo oportuno, com um resultado minimamente aceitável para o nosso país. Portugal deve construir atempadamente a sua estratégia para participar de forma ativa no debate europeu, salvaguardando os seus interesses. De outra forma, correríamos o risco de ter de responder a um referencial pré-formatado, desadequado às necessidades portuguesas. Consideramos importante envolver os parceiros económicos e sociais desde a primeira hora na concepção desta estratégia. A CIP tem desempenhado o seu papel a nível nacional e a nível europeu, nomeadamente no seio da Business Europe, de que faz parte. Os fundos europeus estruturais e de investimento são um importante instrumento da política económica. Para serem bem utilizados, terão de ser colocados ao serviço de uma estratégia capaz de consolidar e reforçar o caminho de crescimento e convergência que estamos a trilhar. Nessa estratégia é preciso definir prioridades e o grau de importância a atribuir a cada uma delas. Se tudo for igualmente prioritário, deixaremos, obviamente, de ter prioridades. É necessário também ter em conta a natureza destes fundos, utilizá-los de acordo com os objetivos para que foram criados e não subverter a sua utilização para fins meramente conjunturais. Só depois estaremos em condições de estabelecer as linhas gerais para a alocação dos fundos europeus no próprio exercício de programação. Os fundos devem estar alocados a ações de natureza marcadamente mais estrutural, em detrimento do financiamento de despesa pública de caráter mais corrente, ou seja, em substituição do orçamento de Estado. No eixo qualificação, formação e emprego, tem de ser clara a prioridade da formação profissional de ativos face a medidas dirigidas ao Ministério da Educação, ao ensino superior ou a políticas ativas de emprego. Deve-se procurar que o crescimento económico se reforce num horizonte temporal de médio e longo prazo. Para isso é necessário que se torne consistente com um modelo de economia competitiva assente em aumentos de produtividade. Por outro lado, importa reforçar a melhoria das qualificações da população ativa para alcançar níveis mais elevados de produtividade. O aumento da produtividade, temos assim duas prioridades para a Estratégia Portugal 2020, o investimento e a qualificação 2030, e o investimento e a qualificação do capital humano. O aumento da produtividade depende do desempenho das empresas. Consequentemente, a CIP defende a focalização dos apoios dos fundos europeus nas empresas, estimulando quer o investimento privado, quer a qualificação dos ativos. No relançamento do investimento público, a prioridade deverá ser colocada nas infraestruturas para a competitividade, nomeadamente ao nível dos transportes e logística, com vista a uma melhoria da conectividade internacional. É o caso da melhoria das infraestruturas portuárias e das linhas ferroviárias interoperáveis para o transporte de mercadorias. A propósito do transporte ferroviário, a CIP manifestou preocupação em relação à ausência de soluções de futuro de transporte terrestre competitivo. Como é sabido, o país ficou muito aquém dos fundos comunitários que poderia ter obtido do Connecting Europe Facility, por não ter desenvolvido projetos ferroviários de acordo com os critérios de elegibilidade, sendo um dos quais a interoperabilidade. A CIP recomendou ao Governo que fossem desenvolvidos projetos das linhas férreas internacionais em Bibitola, sem esquecer a adaptação dos possíveis traçados, desenvolvendo-os o mais possível para maximizar possibilidades de sucesso a novas candidaturas a fundos da União Europeia. Espanha está a investir continuadamente e em grande escala na sua rede ferroviária de bitola europeia. E isto é particularmente importante quando é sabido que vai haver muitos condicionamentos ao transporte rodoviário no norte de Espanha e no sul de França, e já está a haver inclusivamente em vários países europeus. Outra vertente a valorizar no que respeita ao investimento público será a da reabilitação do património público degradado, integrada numa estratégia global para a regeneração urbana. Relativamente ao investimento empresarial, a CIP defende que a sua promoção incida sobretudo nas atividades produtoras ou indutoras da criação de bens e serviços transacionáveis e que incorporem um elevado valor acrescentado nacional. Desta orientação depende a preservação duradoura do equilíbrio das contas externas. O investimento empresarial deverá ser também indutor de inovação. Nesse sentido, deve apostar-se no apoio a projetos de investigação industrial e científica, mas deve também ter-se em conta a importância que a inovação fundamental, nas suas inúmeras e diversas vertentes, desempenha na competitividade das PMEs. E reconhecer neste âmbito o papel essencial a desempenhar pelas associações empresariais, os centros tecnológicos e as próprias empresas. Uma noção restritiva de inovação tem limitado de forma injustificada e excessiva a concessão de apoios aos projetos de investimento empresarial. Reconhecidamente, o nosso país dispõe de uma oferta de excelência ao nível do sistema científico e tecnológico. Universidades, centros de investigação, laboratórios, centros tecnológicos. Não é a este nível que encontramos o principal obstáculo à inovação. Nos relatórios da Comissão Europeia sobre Inovação, Portugal tem registado uma boa classificação nos indicadores relativos à percentagem de PMEs que introduziram inovação nos seus produtos ou processos, ou em termos de marketing e organização, contrariando o preconceito de uma menor predisposição das empresas portuguesas a inovar. O que continua a faltar, apesar dos progressos já alcançados neste domínio, é a indispensável aproximação entre o saber e o fazer. Reforçando a cooperação entre empresas e instituições do sistema científico e tecnológico, de modo a formar cadeias articuladas, desde a investigação fundamental até à incorporação da inovação nos produtos e nos processos. O objetivo é fomentar a colaboração entre as empresas e os centros de saber, escolhendo as interfaces preferenciais. Os centros tecnológicos, onde existem, nomeadamente nos setores onde estão já em funcionamento, são, na opinião da CIP, um excelente interface para traduzir os dois tipos de linguagem, a linguagem da academia e a linguagem das empresas. A inovação empresarial e o conhecimento e base científica não devem ser separados em dois blocos distintos, pois o conhecimento e a base científica devem estar ao serviço da inovação empresarial e, em última instância, da economia. Deverão os fundos europeus ser alocados ao apoio à base científica nacional, independentemente da sua contribuição para a inovação produtiva? No nosso entendimento, não. Nos trabalhos académicos devem ser privilegiados temas que tenham ligação com problemas das empresas da região. Fomentar atividades de investigação e inovação a partir das necessidades das empresas é corrente em todos os países desenvolvidos e tem de se tornar mais evidente em Portugal. A transformação dos hábitos dos consumidores, os avanços radicais no plano científico-tecnológico, a digitalização da economia, a economia circular, a internet das coisas, a robotização, os novos processos de produção, a inteligência artificial, a cibersegurança com uma importância crescente verdadeiramente fundamental. São desafios que se colocam às nossas empresas, são novos desafios que se colocam às empresas e à economia em geral. É importante, por outro lado, incentivar a eficiência energética para uma melhor utilização de recursos e a procura de novos recursos. Relativamente à requalificação do capital humano, verificamos que, presentemente, os jovens portugueses entram no mercado de trabalho com um nível de escolaridade muitíssimo superior aos das gerações anteriores. No entanto, considerando a totalidade da população empregada, Portugal é ainda o país da União Europeia com a mais elevada percentagem de baixas habilitações. Isto significa que o mais sério handicap estrutural que refreia a produtividade das nossas empresas, o déficit na qualificação dos recursos humanos aos mais variados níveis, está longe de ser ultrapassado e não nos podemos limitar a esperar pelas novas gerações. Esta realidade não se compadece com os escassos recursos que têm sido destinados à qualificação e à formação profissional. Retirar todas as consequências desta realidade implica que, no domínio das qualificações, a prioridade seja colocada na formação de ativos e no desenvolvimento de competências através da aprendizagem ao longo da vida. Existe também a requalificação profissional, quando necessário, dado que muitas profissões foram e serão extintas e outras serão profundamente remodeladas, com a criação de um conjunto muito diferente de novos perfis profissionais, de muito mais densidade tecnológica e valor acrescentado do que alguns que caminham, obviamente, para a extinção. A absorção pelo mercado do trabalho, de um elevado número de desempregados, existe também um esforço importante de qualificação e requalificação para que se ajustem às novas oportunidades de emprego que surgem e para evitar que sejam excluídos do mercado de trabalho por obsolescência das competências que adquiriram anteriormente. Felizmente, existem em Portugal excelentes centros de formação profissional, bem como escolas profissionais com vocação empresarial. O problema é que têm encontrado sérias dificuldades no seu financiamento, seja por obstáculos burocráticos, seja por erradas interpretações daquelas que devem ser as suas competências e as suas atribuições. Exige, por isso, que os centros sejam dotados das verbas necessárias para que desenvolvam todo o seu potencial, permitindo que inovem e disponibilizem programas de formação de ativos que respondam às necessidades das empresas e dos trabalhadores, empregados e desempregados. No eixo qualificação, formação e emprego, tem de ser clara a prioridade da formação profissional de ativos face às medidas dirigidas pelo Ministério da Educação ao ensino superior ou a políticas ativas de emprego. Sendo o principal instrumento ao serviço da política de coesão, os fundos estruturais e de investimento não podem ser considerados como meras transferências para colmatar assimetrias. Muito menos poderão ser encarados como meio de ultrapassar dificuldades orçamentais, tal como há pouco referi. Hoje, como sempre, desde a sua gênese, os fundos europeus têm de ser colocados ao serviço da superação dos fatores estruturais que estão na base do atraso de desenvolvimento dos países e regiões a que se destinam, nomeadamente a insuficiência de infraestruturas, a fraca qualificação dos recursos humanos e as dificuldades de acesso das empresas ao financiamento. Os fundos europeus deverão contribuir para a melhoria das condições de financiamento das empresas, tanto por via da facilitação do acesso ao capital alheio, como do reforço do capital próprio, visando o estímulo do investimento produtivo e a superação dos constrangimentos à sua concretização. Sem prejuízo, sem prejuízo da necessidade de uma avaliação permanente dos resultados das políticas de coesão e do seu consequente ajustamento,
Esta orientação, quando concretizada através da condicionalidade ligada a resultados pré-definidos, pode revelar-se perigosa e desadequada. Em primeiro lugar, porque a própria natureza das ações a serem financiadas pelos fundos estruturais implica que os seus resultados globais só sejam passíveis de uma avaliação a médio e longo prazo. Poderão verificar-se efeitos perversos dessa orientação, afastando as opções nacionais de ações de grande relevância, mas que só produzam efeitos mensuráveis a longo prazo. Em segundo lugar, porque as metas e indicadores a definir neste quadro poderão ser influenciados por fatores exógenos à própria política de coesão e fora do controle das autoridades nacionais e dos respectivos beneficiários. Será por isso desadequado pôr em causa a eficácia desta política com base unicamente em metas e indicadores pré-definidos sob pressupostos que podem vir a revelar-se desajustados da realidade. Em terceiro lugar, porque tal tipo de condicionalidade pode revelar-se perigosamente pró-cíclico no caso dos resultados previamente fixados em termos de metas e indicadores virem a ser comprometidos por uma conjuntura económica desfavorável. Acreditamos que as autoridades portuguesas saberão negociar e proporcionar que Portugal beneficie dos múltiplos programas de financiamento europeu. O projeto piloto que Portugal está a liderar no domínio do Programa de Apoio às Reformas Estruturais, relacionado com o Sistema Português de Ensino e Formação Profissionais, em complementaridade e adicionalmente à política de coesão ligada ao PNR e às recomendações por país, é disso um exemplo. Finalmente, é preciso prever mecanismos de flexibilidade para lidar com circunstâncias imprevistas, diminuir a complexidade, ter sistemas de informação, plataformas mais amigáveis e comunicar melhor. Muito obrigado.
Obrigado. Daqui a minutos será distribuída a intervenção que acabou de ser feita pelo Dr. Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente da CIP. Vamos entrar na primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rafael Campos Pereira e a Dra. Manuel Gameiro, agradecendo a disponibilidade e o contributo, as reflexões que nos deixaram e que vão deixar agora sobre a forma escrita. Eu gostaria de colocar três ou quatro questões, ou um conjunto de três ou quatro questões, tendo em vista o objetivo desta Comissão, que, enfim, vale a pena lembrá-lo, é contribuir, enfim, o Parlamento contribuir para que a proposta e as posições portuguesas sejam suficientemente sólidas, consensuais ou mais consensual possíveis, no sentido de que o próximo quadro possa ter realmente um conjunto de vantagens significativas para a economia, para a sociedade portuguesa. E vai-me permitir que, enfim, não querendo ser advogado do diabo, confronte aqui com algumas situações que me parece importante clarificar. O primeiro conjunto de perguntas tem a ver com o balanço que fazem do Portugal 2020. Eu creio ler nas entrelinhas daquilo que referiu relativamente ao futuro e às recomendações algumas dessa avaliação, mas eu queria, pelo menos sobre três matérias que me parecem importantes que aprofundasse um pouco. A primeira tem a ver com a questão do financiamento. Como sabe, um dos problemas ou um dos fracassos do atual quadro tem a ver com os instrumentos financeiros, cuja intenção e cuja ideia de poder alavancar esse financiamento e de alguma forma poder comatar as dificuldades de acesso ao crédito bancário e que teve uma pouca utilização. Eu tenho dúvidas que seja possível continuar como no passado com um sistema de financiamento muito mais baseado no apoio e no subsídio a fundo perdido do que propriamente em outros mecanismos por razões várias. Não vale a pena entrar aqui em detalhe. Mas eu gostava que fizesse a avaliação. Porque é que os instrumentos financeiros, na vossa opinião, não funcionaram? Quais são as dificuldades? Se esta é ou não é uma forma, uma solução de financiamento para as empresas que, alterando determinado tipo de condições, pode ser útil no futuro. Uma segunda questão tem a ver com um aspecto muito importante. Nós vamos ter em janeiro um seminário no âmbito desta comissão exatamente sobre esta matéria, as questões da inovação, mas sobretudo a transferência de tecnologia das universidades, dos centros de investigação para as empresas. E este é um problema antigo e é um problema relativamente ao qual nós continuamos a discutir exatamente os mesmos termos e as mesmas coisas que discutíamos há uma década e porventura há duas décadas atrás. as universidades queixando-se da dificuldade que têm em relacionar-se com as empresas queixando-se que a investigação que é feita nas universidades não é, enfim, não é à altura das suas expectativas. E eu relembro algumas medidas que este quadro tem, nomeadamente, por exemplo, as bolsas de doutoramento em ambiente empresarial e industrial. E eu pergunto, quais são, do vosso, na vossa opinião, as recomendações, mas práticas, muito pragmáticas, para que nós possamos ultrapassar esta situação? Porque o que é verdade é que, pelos vistos, a medida tem sido pouco utilizada por parte das empresas e das universidades. E se nós não ultrapassarmos este bloqueio estrutural, naturalmente que estamos a perder não só um capital importante em matéria da capacidade de inovação e de investigação, mas também não estamos a conseguir que as empresas o consigam aproveitar todo o potencial científico e todo o potencial que temos neste domínio. E, portanto, relativamente ao balanço, há outras matérias. Nós ontem tivemos aqui a UGT e podemos falar também dos problemas e das dificuldades que referiu relativamente à formação. Há um alinhamento dos vários atores relativamente a essas prioridades, à questão da formação ao longo da vida, à questão de cada vez mais utilizar os meios colocados ao serviço da formação, não para financiar o Ministério da Educação ou outros ministérios, mas para financiar a formação. Este é um problema que nos temos que ir habituando e, sobretudo, temos que preparar este phasing out, mas, portanto, é outra matéria. Uma segunda questão tem a ver, um segundo grupo de questões tem a ver com a proposta da política de coesão. E, perdoa-me, enfim, a forma como eu vou colocar não é irónica, é mesmo para que o debate seja aprofundado. Se eu percebi bem, a proposta da CIP é que a forma de compensarmos a redução do orçamento comunitário é com contribuições nacionais. E eu pergunto, isso quer dizer aumentar os impostos? Estou a ler bem que a CIP está a dizer que vamos aumentar as contribuições nacionais para corrigir aumentando os impostos? Enfim, compreendo, no fundo, a leitura que podemos fazer desta medida. E essa é uma matéria importante que divide os grupos e o Parlamento em muitos domínios, mas acho que é importante. Nós reconhecemos que a forma como o orçamento está a ser distribuído, e nomeadamente os cortes que há na política de coesão, não são justos. Corroboramos completamente a afirmação que fez de que, na verdade, a forma como a repartição dos recursos da política de coesão está a dar mais dinheiro aos mais ricos e se calhar, não aquilo que era justo aos menos ricos e, portanto, desse ponto de vista, está a falhar, de alguma forma, o seu objetivo inicial, mas é importante que encontremos soluções que sejam soluções que, de alguma forma, sejam viáveis e operacionais. E eu relembro que, relativamente às propostas em matéria da política de coesão pós-2020, há outros aspectos importantes. Não referiu, mas gostaria também que reagisse a esta questão, que para Portugal é um problema crítico, que tem a ver com as reduções das coparticipações, que não só em matéria do investimento público, e aí vai ter um peso e um encargo adicional em termos orçamentais, mas também para os próprios agentes, vai condicionar de alguma forma a sua capacidade de execução, a sua capacidade de realização. E, portanto, esta questão, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, é quase tão importante como a questão da redução dos fundos, porque vai, de alguma forma, condicionar a sua execução. E, portanto, sobre a política, há outros aspectos, com certeza, mas estes dois parecem-me importantes. Finalmente, sobre a proposta e as orientações e as prioridades que foram definidas pelo Governo português, enfim, há um documento, há um draft, pelo menos, que tem algumas orientações, algumas dessas matérias estão já elencadas. Não sei se tem alguma posição mais concreta sobre estas matérias. Há uma questão que é importante, que vai ter ou pode ter algum efeito na atração de investimento direto estrangeiro em Portugal, nomeadamente a exclusão das grandes empresas relativamente aos fundos comunitários, mas também a questão da avaliação e a questão da própria seleção das empresas, da seletividade relativamente aos bens transacionáveis ou a matérias com maior incorporação de capital científico ou não. Só mesmo para terminar relativamente à avaliação. E aqui procurando também ser advogado do diabo. Durante muitos anos, os vários quadros centraram-se essencialmente numa avaliação da execução relativamente à despesa. E fomos muito criticados, aliás, há vários exemplos, todos os exemplos que nós conhecemos, por exemplo, relativamente ao setor têxtil, que num determinado período abandonou a sua área natural, o seu espaço natural, para ir para outras regiões, poder receber esses financiamentos, e ao fim do período de 5 anos em que tinha esse compromisso, deixou de aceder a esses fundos. Portanto, a avaliação é necessária. Poder-me-á dizer, os objetivos estão suficientemente, não estão suficientemente bem definidos, são extremamente rigorosos, mas nós entendemos que essa avaliação de resultados é fundamental, não só para os países, mas também para as empresas, e portanto gostaria que se pronunciasse dentro daquilo que é necessário e indispensável em matéria de avaliação, quais são os reparos que têm a fazer e as recomendações que também gostariam que fossem atendidas nesta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. Rafael Campos Pereira para responder.
Muito obrigado. É um conjunto vastíssimo de questões que são colocadas. 5 minutos para responder a tudo. Tentar ser sintético. Relativamente à primeira questão, a avaliação do Portugal 2020 e muito particularmente, segundo percebi, em tudo que eram instrumentos de apoio às empresas no sentido de permitir o seu próprio financiamento. E julgo que estaria a falar muito concretamente no IFD.
Os instrumentos financeiros foram agora reprogramados
Sim.
para outro tipo de investimentos que não foram utilizados.
Porque não foram utilizados pelo IFD. Sim, mas particularmente era essa a questão, julgo, aí para apoiar, porque de facto é um problema com que a nossa economia se confronta, tem a ver com a questão do financiamento e mais ainda, provavelmente, com a capitalização de alguns setores empresariais e de alguma parte das nossas empresas e, de facto, tínhamos as grandes expectativas com o trabalho e o apoio que podia ser prestado pelo Banco de Fomento, chamado IFD, que, no entanto, desde o início e persistentemente, absorveu tudo que eram as práticas da própria banca comercial e nunca se pôde distinguir, nunca pôde exercer um papel diferenciador e, portanto, a pergunta é qual o balanço, a avaliação que faz. A avaliação é muitíssimo negativa desde o início da sua atividade. Nunca funcionou, não só ao nível dos próprios instrumentos, como em termos conceptuais. E temos que assumir todos em conjunto que de facto aí falhamos de forma rotunda. Não parece que a forma como tem sido reprogramado também tenha algum contributo para as empresas. Aliás, as intervenções e em todos os casos em que se deixou, se procurou articular o papel da banca com o apoio às empresas no âmbito de fundos estruturais, as empresas nunca obtiveram daí quaisquer benefícios em nenhum dos níveis. Relativamente à questão da transferência de tecnologia e à ligação entre as empresas e as universidades, e pediu algumas observações e algumas sugestões pragmáticas, o mais pragmático possível. Há um conjunto, aliás, basta observar, nós temos experiências muito diferentes entre algum tipo de entre universidades. Não vou colocar o ónus só no lado das universidades. Obviamente que as dificuldades de relacionamento entre a academia e as empresas decorrem de dificuldades de ambos os lados. Mas podemos avaliar e podemos fazer a comparação entre o que é, por exemplo, a interação das empresas e da indústria com as universidades mais novas, mais recentes, mais modernas, nomeadamente Aveiro e Minho, com aquilo que é a ligação entre as empresas e a Universidade de Lisboa, por exemplo. E, portanto, aí algumas conclusões devemos tirar. Mas na Universidade do Porto, e nomeadamente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, gravitam à sua volta duas instituições que são verdadeiramente exemplares nesse âmbito, o Inesctec e o Inegi. E acho que é tempo de avaliar bem quais são os bons... E, aliás, é uma universidade mais antiga. Não estou a falar de Braga e Aveiro, que também têm instituições nesse género, não tanto com a mesma notoriedade do Inegi e do Inesctec, mas que conseguem também prestar algum apoio às empresas e conseguem articular-se com as empresas e conseguem contribuir para a passagem de conhecimento da universidade para as empresas de uma forma mais rápida e mais fluente. Mas, como estava a dizer, o Inegi e o Inesctec são excelentes exemplos. Os centros tecnológicos são exemplos onde também participam direto ou indiretamente universidades e empresas. Os próprios clusters são outros exemplos que deve haver maior investimento na atividade dos clusters ou das associações que gerem os clusters e onde intervêm diretamente e onde participam diretamente associações empresariais, centros tecnológicos, universidades, institutos politécnicos e empresas, temos aí um excelente exemplo que, de um potencial veículo de transmissão de conhecimento das universidades para as empresas e também, ao mesmo tempo, de passagem de experiência das empresas para a própria universidade. Continuaria a dar muitos outros exemplos de algumas sugestões muito pragmáticas nesse sentido. Formação profissional. É verdade que esse é um dos grandes problemas do falhanço de muitas das atividades da formação profissional. Porque verbas que deveriam ser utilizadas e que foram pensadas conceptualmente e que deviam ser implementadas para apoiar a formação profissional no terreno, nos centros de formação, nos centros de formação promovidos por associações, por empresas, por sindicatos, inclusivamente, ou também nas próprias empresas, ações de formação que deveriam ser desenvolvidas ficaram completamente comprometidas porque verbas que deviam ser utilizadas para esse financiamento foram desviadas para financiamento de orçamento de Estado no Ministério da Educação. E isso é inequívoco. Para além disso, houve muitos constrangimentos e continua a haver constrangimentos à atividade dos centros de formação pelo facto de terem sido inseridos naquilo que se chama o perímetro orçamental, criando dificuldades artificiais e desnecessárias à atividade dos centros de formação. Eu sou aqui, já foram, e quase não respondi a nada. Sim, mas se, como? Já passei o tempo.
Vamos dar mais 2 minutos, então.
Tá, muito obrigado. O segundo grupo de questões ainda é mais conceptual e implica no fundo, tem a ver com avaliações que fazemos às prioridades que agora são, nomeadamente, a questão, por exemplo, uma delas, a questão da exclusão das grandes empresas e o impacto que isso poderá ter na captação de mais investimento estrangeiro e não só, porque também interessa estimular o investimento nacional, independentemente do seu capital, da sua pátria. Nós temos muitas dúvidas que essa seja uma medida que favoreça o próprio investimento e, portanto, a exclusão das grandes empresas por si só não nos parece que seja um critério positivo. Também referiu um outro que também penso que pois não, a questão do aumento dos impostos, exatamente, obviamente que não sugerimos aumento dos impostos, queremos, a questão é que tem a ver com a definição de prioridades e com aquilo em que podemos ou não investir e neste caso concreto, a contribuição nacional visa, na nossa perspectiva, fazer face a algumas prioridades que devem ser implementadas e que devem ser assumidas pelo governo, pelo Estado português, mas de forma nenhuma passando pelo aumento de impostos. Sim, mas quero que se possa acrescentar alguma coisa. Diga.
Não, é só para dizer também que a questão da redução das contribuições, que é claro que é uma questão que também nos preocupa muito, esta parte da possibilidade de redução das contribuições. Afeta tanto as empresas como o Estado, como a parte das autarquias. Muito obrigada.
Não respondi minimamente ao conjunto de questões que colocou, tentei pelo menos algumas alguns flashes mais emblemáticos.
Obrigado. A limitação do tempo prejudica não só quem responde, como também quem pergunta, mas isso faz parte. Mas nas respostas posteriores, se vir que pode encaixar algumas respostas que não conseguiu dar, se calhar é a melhor altura para o fazer. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada também, agradeço ao Sr. Vice-Presidente da CIP e à Sra. Diretora do Departamento de Assuntos Económicos da CIP. Agradeço a vossa presença e também a exposição que nos fizeram e terem partilhado connosco algumas das vossas preocupações relativamente ao quadro financeiro plurianual e registei com agrado algumas das observações que fez na sua apresentação inicial. designadamente o ter sublinhado o facto de, quando se discute o quadro financeiro plurianual, devermos discutir duas coisas simultaneamente, ou seja, se este quadro corresponde às ambições da União Europeia e aos desafios da União Europeia, e se este quadro responde, naquilo que a Portugal diz respeito, se corresponde às nossas prioridades, e fiz essa referência, de certa forma, e gostava de sublinhar aqui. Relativamente à repartição, por comparação com os outros países, é preciso percebermos que a Comissão Europeia estabeleceu um conjunto de critérios. Nós achamos que houve outros países que foram mais favorecidos do que Portugal na aplicação desses critérios, e é verdade, mas também é verdade que, se a Comissão Europeia tivesse utilizado o sistema anterior, o chamado sistema de Berlim, nós teríamos sido ainda mais desfavorecidos do que fomos neste quadro. Portanto, penso que temos que olhar para os dois aspectos. Relativamente a uma questão que colocou, é também uma preocupação do Governo. Aliás, eu coloquei essa questão, o Partido Socialista, eu própria coloquei essa questão ontem no debate parlamentar aqui na Assembleia da República, há dois dias, na preparação do Conselho Europeu, que é a questão da transição entre os dois quadros. Ou seja, à qual, aliás, o Primeiro-Ministro referiu, e o Primeiro-Ministro, no Conselho Europeu, vai colocar novamente essa questão. Ou seja, evidentemente que este quadro termina no fim de 2020. Quando nós falamos isto junto do cidadão comum, não percebem a nossa preocupação, nós ainda estamos no final de 2018, mas todos nós sabemos que, de facto, se o Parlamento Europeu não aprovar, não der um parecer favorável a este quadro, o que, devo dizer, do meu ponto de vista, me parece cada vez mais o mais provável, e, efetivamente, há aqui uma dificuldade na transição, porque há um novo Parlamento, tem que chegar a um acordo e tem que se centrar num exercício inicial com novos deputados a continuar ou a reiniciar o debate que o Parlamento Europeu já fez. E, se bem que nós tenhamos, nos possamos, digamos, apoiar num princípio que este quadro tem, que é o N+3, e, portanto, de certa forma, pode entrar no período de transição e pode facilitar o período de transição, coisa que já não acontece nesta proposta da Comissão, que já propõe N+2, mas isso ficará para depois de 2027. Para todos os efeitos, está aqui assegurada essa transição, de certa forma, isso preocupa-nos, e o Primeiro-Ministro vai colocar a questão neste Conselho Europeu, e isso é importante para Portugal. Também gostaria de pegar numa outra questão que referiu, que é a necessidade de maior financiamento para o quadro, para o financiamento da União Europeia. Também nos parece que isso é importante. O próprio Primeiro-Ministro manifestou a sua disponibilidade em haver uma maior participação nacional no orçamento da União Europeia. Também estou de acordo que isso não passa necessariamente por aumentar impostos na linha daquilo que foi colocado, mas passa, por exemplo, pela criação do imposto para o digital, para as grandes empresas digitais europeias ou as grandes empresas americanas que atuam na Europa e que, de facto, têm um mercado na Europa e são taxadas nos Estados Unidos, e, de facto, há aqui uma procura de equilíbrio e de justiça fiscal que este quadro eu próprio poderia ter aproveitado e, sobretudo, tinha a porta aberta por parte do Parlamento Europeu para o fazer. E penso que a Comissão Europeia perdeu essa oportunidade. Relativamente às prioridades, acho interessante que, no que diz respeito às prioridades nacionais, coloca a questão no investimento nas pessoas, no desenvolvimento das competências, no apoio às empresas para fomentar o investimento e num aspecto que Portugal se bateu em determinada altura, que é a questão da regeneração urbana, e, como sabe, o programa que hoje existe de regeneração urbana foi um programa que, de certa forma, resultou da participação e da pressão de alguns portugueses membros do Comitê Económico e Social na altura, designadamente o ex-presidente da Câmara de Lisboa, que hoje é Primeiro-Ministro, mas foi um dos que pressionaram a Comissão Europeia para criar este programa de regeneração urbana. Gostaria de colocar agora duas ou três questões. A primeira tem a ver com o InvestEU. O Invest EU é um programa que aparece ligado ao programa da inovação e onde as empresas portuguesas poderão candidatar-se ao nível europeu para poderem beneficiar deste programa Invest EU. Ao dizer isto, não estou a dizer que as empresas portuguesas não têm tradição, porque têm, de participar mesmo em programas europeus, mas gostaria de ouvir a vossa reação relativamente às dificuldades, às dificuldades eventuais de participar num programa como o Invest EU. Gostaria também de sublinhar, como positivo da sua intervenção, que registei a questão da transformação da inovação em valores. O programa Invest EU tem um pouco essa finalidade, de dar capacidade à economia de absorver aquilo que é o resultado da inovação. Já não estou de acordo com o Soutor quando diz que a inovação deve ser orientada para as empresas. Eu acho que deve ser orientada para as empresas. Acho que deve haver uma maior colaboração entre as universidades e as empresas, mas a inovação também deve existir só por si, porque a própria inovação gera novas necessidades que, digamos, há aqui um ciclo positivo que é necessário criar e não entrar apenas numa dualidade entre inovação, embora acho que é prioritário a transformação da inovação em valor. Relativamente a esta questão, há aqui um problema muito importante que na colaboração entre as universidades e as empresas, que de certa forma esta proposta da Comissão resolve, mas que é um problema premente em casos concretos, designadamente numa das universidades que citou há pouco, que é a questão das regras dos regulamentos comunitários nesta cooperação universidade-empresa no que diz respeito à transferência de inovação, a Comissão Europeia considerar que são ajudas de Estado. E, portanto, essa questão é de certa forma resolvida nesta nova proposta da Comissão, mas penso que é uma questão que nós devemos acompanhar muito de perto. A questão, porque não podemos contrariar aquilo que é um objetivo de transformar a inovação em valor com um princípio como este princípio das ajudas de Estado, desde que a regra das ajudas de Estado seja necessariamente respeitada. Gostaria, para terminar, de colocar, de referir o facto de ter sido muito positivo que o Governo tenha conseguido esta reprogramação neste momento, porque de certa forma é uma reprogramação fora do calendário e Portugal conseguiu na negociação com a Comissão ter esta reprogramação. E, como sabe, um dos objetivos desta reprogramação também é disponibilizar um maior financiamento para as empresas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. Rafael Campos Pereira para responder.
Muito obrigado pelos seus comentários, Sra. Deputada, e pelas perguntas que também colocou. Começando com a questão do Invest EU. Aliás, foi a primeira pergunta que fez, e que eu atrever-me a generalizar, não concretamente esse processo, esse tipo de iniciativa, mas estamos a falar de tudo que sejam projetos ao nível europeu. Conforme é sabido, a taxa de sucesso nos projetos europeus é de 3%. E isso implica uma dificuldade acrescida para empresas, universidades, politécnicos e todas as instituições em Portugal que possam concorrer aos projetos europeus. É evidente, e colocou a questão também quanto às dificuldades que as empresas sentem. Aquilo que podemos dizer é que as empresas conseguem preparar e concorrer com muito mais facilidade e maior eficiência aos projetos europeus que aos projetos em Portugal. Porque o grau de burocracia que existe nos projetos ao nível de cada um dos países, comparando com aquele que é o grau de burocracia nos chamados projetos europeus, aqui é incomensuravelmente maior. O que é absurdo, admito que haja razões por trás disso, que haja uma desconfiança persistente relativamente àquilo que são os portugueses em geral, mas há uma. Não há desconfiança em Bruxelas, há em Lisboa. A diferença é por isso que aqui em Portugal a burocracia é muitíssimo maior do que aquela que existe em Bruxelas. Aliás, basta ver que se compararmos mesmo em termos físicos aquilo que é um projeto apresentado em Bruxelas Bruxelas ou um projeto apresentado em Portugal, às vezes estamos a falar de 10 vezes mais, de 20 vezes mais em termos de documentação. E, portanto, essa é desde logo a primeira dificuldade. A outra dificuldade, apesar de cada vez mais haver empresas a preparar-se e estão a dotar-se de competências nesse sentido, aliás, já o vêm a fazer há muito tempo. Estruturas portuguesas, não quero falar só nas empresas, mas enfim, represento as empresas e é por isso que enfatizo essa questão. Mas as universidades e outras entidades que concorrem aos projetos em Bruxelas também estão elas próprias a dotar-se dessas mesmas competências. Mas a concorrência é muitíssimo maior em termos não só de qualidade, de quantidade, como também de qualidade. E é verdade, se nós formos também avaliar quem são, muitas vezes, empresas que conseguem financiar-se nesse tipo de projetos, estamos a falar de grandes empresas com recursos, às vezes, suficientes para concorrer aos projetos, maiores em termos de recursos humanos, maiores do que o total dos recursos humanos das nossas empresas que concorrem. Quando falamos, não quero citar nomes, mas são conhecidos, Siemens, Bosch, etc., a grande banca, grande indústria farmacêutica, alguma delas até fora da União Europeia, mas com os acordos com a Suíça, que durante muito tempo, claro, ainda hoje podem concorrer.
Está bem, mas
podem concorrer. E, portanto, e a verdade é que... Não, mas isto só para dar um exemplo. Eu não tenho... Evidentemente, era o que faltava estar a falar em preconceitos das grandes empresas. Pelo contrário, ainda há pouco disse, mas é óbvio que grandes empresas na Alemanha, em França, na Suíça e noutros países têm muito mais lastro, têm muito mais histórico e têm outro tipo de competências quando estamos a falar nesse tipo de empresas. E, portanto, há concorrência em termos de quantidade e em termos de qualidade. Além de que, apesar de ser muito mais fácil para as nossas empresas concorrerem lá do cá. Mas também devo dizer que as empresas portuguesas estão a fazer esse percurso de aprendizagem, estão a perder muitos projetos para poder vir a ganhar no futuro, mas também é certo que há um número crescente de candidaturas de sucesso e até de empresas de pequena dimensão, em muitos casos. Relativamente à questão da inovação e de insistindo no sentido que, na nossa perspectiva, a inovação deve ser orientada para a atividade empresarial. É verdade que, residualmente, a inovação, pela inovação, pode gerar mais inovação. Mas esse é o vício em que, durante décadas, em Portugal, se incorreu, em que caímos, muitas vezes, com as universidades e os centros de saber fechados sobre si mesmo, não passando essa inovação para a atividade empresarial, o que, na nossa perspectiva, é um fator de constrangimento da própria economia. E, portanto, nessa medida, nós entendemos que a inovação deve ser orientada para a atividade empresarial, independentemente da pertinência da observação que fez. Mas, para além disso, também refiro que o conceito de inovação muitas vezes é altamente restritivo em Portugal e também condiciona a própria, condiciona os frutos que podiam resultar para a atividade empresarial. A inovação deve ser vista ao nível do processo, ao nível do projeto, ao nível do produto, ao nível da atividade, a todos os níveis, a inovação deve ser um fator verdadeiramente crítico. Também referiu a questão de nós defendermos o investimento nas pessoas. E eu aqui queria articular essa questão com a questão também da inovação. Nós, neste momento, estamos a atravessar um período que é, em termos da economia europeia e mundial, aliás, a economia europeia está bastante atrasada comparativamente com a economia americana e a economia chinesa, por exemplo, a esse nível, que tem a ver com a mudança disruptiva decorrente da digitalização crescente. Nós, na Europa, e particularmente em Portugal, juntamos a isto um problema demográfico. Neste momento temos, e a evolução que se perspectiva, é de termos menos portugueses. Aliás, todos os dados apontam inequivocamente nesse sentido. E, portanto, é verdadeiramente fundamental, neste momento, vermos qual é a evolução das empresas do futuro, quais vão ser os perfis profissionais do futuro e apostar simultaneamente de uma forma muito forte no investimento em qualificação e formação dos ativos, dos trabalhadores portugueses, tendo em vista aquilo que vão ser os perfis profissionais do futuro e, ao mesmo tempo, apostar em inovação e ajudar as empresas a investir em digitalização e robotização com efeitos verdadeiramente tremendos para o crescimento das empresas e, inclusivamente, na nossa perspectiva, para o aumento dos salários. Porque se nós formos capazes de substituir com sucesso os perfis profissionais que hoje em dia em muitas nossas empresas ainda são obsoletos por perfis profissionais com maior densidade tecnológica, muito mais valor acrescentado, não tenho dúvidas de que não haverá a destruição que muitas vozes alarmistas muitas vezes chamam a atenção de postos de trabalho, mas pelo contrário, haverá sim a substituição de postos de trabalho de menor densidade por postos de trabalho com muito mais qualificação e com muito maior densidade. E obviamente que isso conduzirá seguramente também ao aumento dos salários. E portanto acho que entendemos na CIP que é fundamental articular de forma muito aproximada e muito certeira aquilo que são os investimentos na qualificação dos nossos recursos humanos e o investimento que o país quer fazer em inovação.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores representantes da CIP, agradecer a sua intervenção inicial e dir-lhe que vou-me centrar sobre o conteúdo da sua intervenção inicial e menos sobre algumas afirmações um bocadinho laterais que nas respostas que tem dado aos deputados até agora resolveu acrescentar, nomeadamente a avaliação que faz do sistema científico e tecnológico nacional, a discrepância que encontra entre algumas universidades e algumas outras considerações que fez, com as quais nós não estamos de acordo, mas que creio que não vale a pena discuti-las aqui neste fórum. E então, começando pela primeira questão que suscita o seu relatório que leu inicialmente, tem a ver com a discordância com a qual nós estamos de acordo, que manifesta relativamente ao financiamento do quadro financeiro plurianual a nível da União Europeia no seu conjunto. O senhor doutor acha que o 1,11% do rendimento nacional bruto da União Europeia não corresponde àquilo que seria desejável, 1,2% desse rendimento nacional bruto, é a sua opinião e a opinião da CIP, com a qual nós estamos em princípio de acordo. Resta saber é como é que se chega lá, como é que o entendimento da CIP se consegue chegar de 1,11% do rendimento nacional bruto da União Europeia para 1,2% do rendimento nacional bruto. Porque o Sr. Doutor não desconhece certamente que entre o relatório inicial da Comissão Europeia, que fundamenta o novo quadro financeiro plurianual da próxima década, e o relatório final de maio de 2018, havia uma diferença substancial sobre os mecanismos de financiamento que a Comissão Europeia pretendia acrescentar para o financiamento do orçamento comunitário e que, entretanto, desapareceram do relatório. Refiro-me, por exemplo, à criação de uma taxação sobre as transações financeiras internacionais, que era considerada como hipótese. Refiro-me à taxação, ou melhor, à fiscalidade sobre a economia digital, nomeadamente das plataformas eletrónicas, e refiro-me também à correção de alguma diferença de fiscalidade substancial que existe nos países da União Europeia onde coabitam zonas francas, portanto zonas livres onde a imposição fiscal é bastante menor do que aquela que é aplicada no resto da União Europeia, chegando só até ao ponto de um país como o Luxemburgo ter estado envolvido em esquemas muito pouco recomendáveis digamos, no apuramento do seu rendimento fiscal e do exercício da fiscalidade na União Europeia. E, portanto, gostava de saber a sua opinião sobre essa matéria, porque essa é muito importante para algumas das outras coisas que se dizem a seguir. O relatório diz também que as prioridades são o investimento, presumo que tenha a ver não apenas com o investimento privado, mas também com o investimento público, e a questão da qualificação de ativos, o reforço da qualificação de ativos. O senhor doutor, na sua intervenção e também aqui no texto, refere que nunca houve tão grande qualificação na geração que entra no mercado de trabalho como agora. No entanto, como o senhor doutor sabe, essa entrada dessa qualificação super, ou melhor, mais bem qualificada que da anterior, tem como contrapartida que a remuneração de entrada é mais baixa do que aquela que existia há 10 ou há 20 anos atrás. E, portanto, nessa situação concorrem muito daquilo que é a política salarial que as empresas praticam hoje em dia e que pertencem ao universo da sua confederação. E a pergunta é, como é que o seu doutor compagina este reconhecimento do aumento da qualificação da nova geração que entra no mercado de trabalho com um salário que é cada vez menor e com uma precariedade que é cada vez maior, que justifica, em muitos casos, esse salário menor? Porque eu atrevo-me a dizer, Sr. Doutor, que, ao contrário do que diz no seu documento, o aumento da produtividade não depende só do desempenho das empresas.
Não diz que é só.
Não, o aumento da produtividade, está a bolo, depende do desempenho das empresas, ponto.
Mas só como acrescentou só...
Depende do desempenho das empresas. Eu quero discutir esta frase. Porque esta frase esconde que o aumento da produtividade está também ligado à remuneração salarial. Porque se não houver valorização do trabalho, não há desenvolvimento da produtividade. A valorização do trabalho é um fator que justifica e que explica grande parte do aumento da produtividade do trabalho. E passando, digamos, ou não discutindo atualmente, a forma como se mede a produtividade de trabalho em Portugal, que um relatório de 10 de dezembro da OCDE vem dizer que é a forma como se mede atualmente a produtividade de trabalho na OCDE está subestimada, porque se sobreestima o volume total das horas de trabalho que se considera para o cálculo desse aumento da produtividade de trabalho, 1.900 horas anuais, quando no entender da OCDE devia ser 1.700 horas anuais, e se nós utilizarmos esse indicador, o aumento da produtividade em Portugal é comparável com aquilo que se verifica hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos da América. É uma questão de denominador que não é uma questão de sumenos importância. E, portanto, eu diria que esta questão do aumento da produtividade merece ser compaginada à luz exatamente da qualificação de ativos e da valorização de trabalho que eu queria que o Sr. Doutor respondesse a essa questão. Finalmente, só uma última questão, também tem a ver com o relatório e com o investimento na ferrovia e a requalificação da ferrovia virada para a competitividade. A competitividade, como sabe também o Sr. Doutor, não tem apenas uma dimensão empresarial, tem também uma dimensão social. E, na última página do seu relatório, fala-se de que a região de Lisboa e Val do Tejo é uma região onde provavelmente os movimentos pendulares são mais intensos e onde eles são mais complicados de se fazerem. Um sistema de mobilidade que aumente a produtividade do sistema de transportes e que nomeadamente reduza o tempo de deslocação é um poderoso contributo para o aumento da produtividade social. E desse ponto de vista, Sr. Doutor, o PETI 3+, sobre o qual estão a ser feitos os investimentos, que eram essencialmente voltados para as infraestruturas de transportes de mercadorias, falharam quando, pura e simplesmente, ignoraram o investimento na ferrovia de transporte de passageiros. E se há dificuldades na mobilidade dos transportes na região de Lisboa e de Val do Tejo, uma das razões por que isso acontece é porque o investimento em transporte ferroviário de passageiros na área metropolitana de Lisboa tem sido bastante subvalorizado. Não quer dizer que todo o investimento em ferrovia seja um investimento produtivo. Por exemplo, nós achamos que as escolhas que o governo atual fez na construção de linhas circulares em Lisboa e no Porto é uma má escolha para um investimento ferroviário que mereceria ser feito noutras zonas em que quer o metropolitano de Lisboa, quer o metropolitano do Porto, precisam ser desenvolvidas. Mas essa questão provavelmente não cabe aqui neste momento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. Rafael Campos Pereira para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocou. E começando pela questão da ferrovia. A questão dos transportes e a questão dos transportes nos grandes centros urbanos, particularmente nos grandes centros urbanos, não é só uma questão social, é também uma questão empresarial. E é uma questão, e portanto, eu, quanto a isso, não tenho nenhuma objeção àquilo que disse. Mesmo do ponto de vista daquilo que são os interesses das empresas e do que é o interesse e de qual é a perspectiva e a forma como a CIP e as empresas encaram essa questão. Mas deixe-me só dizer a propósito e porque é que nós enfatizamos a questão da ferrovia. Neste momento, cerca de 70% das exportações portuguesas têm como destino, como principais destinos, os principais mercados europeus. E estamos a falar, essencialmente, Espanha, França e Alemanha. Ou até Espanha, Alemanha e França, por essa ordem. Neste momento, também, a maioria, o principal veículo para escoamento dos produtos das mercadorias portuguesas para esses principais mercados é feito através pela via rodoviária. Acontece que já é mais do que sabido, e toda a gente já tem essa informação há muito tempo, que o País Vasco, em 2022 ou 2023, vai deixar de permitir a circulação de transportes rodoviários pesados no seu território. E isso também há problemas em França. Como também há, neste momento, questões e dificuldades que são criadas pela Bélgica, pela Alemanha e pela França, umas com origem em razões sociais e por, na sequência de reclamações e de reivindicações dos sindicatos, outras com barreiras meramente artificiais. E a verdade é que neste momento o custo do transporte rodoviário das empresas portuguesas para Alemanha, França, Bélgica, os países do Benelux e mesmo para a Norte da Europa, está a aumentar substancialmente. Sabemos que é, ainda por cima, um negócio com pouquíssima margem. É um negócio com pouquíssima margem e, portanto, isto está a criar dificuldades. Mas a maior dificuldade é, até em questões ambientais que são colocadas e as barreiras que vão ser colocadas ao transporte de mercadorias pela via rodoviária. E, portanto, a via ferroviária é verdadeiramente estratégica, é determinante, é completamente essencial para o prosseguimento das exportações portuguesas, ou para a consolidação. Neste momento, conforme é sabido, estamos a crescer substancialmente, 25%, em poucos anos, de 25% para mais de 40% do nosso PIB, o volume das exportações. E o crescimento que tem acontecido é muito essencialmente devedor do crescimento das exportações. E, portanto, no nosso entendimento, esse investimento na via e no transporte ferroviário é verdadeiramente decisivo e não está a ser feito, há muitos anos que não é feito aquilo que deveria ser feito relativamente ao transporte de mercadorias, como veículo essencial das nossas exportações. Porque das duas uma, ou apostamos e investimos fortemente e passamos a querer encontrar alternativas com outro tipo de transporte e com outro tipo de investimentos e de estratégias, ou se continuamos a depender a este nível de 70% das nossas exportações para o resto da União Europeia, temos que resolver esse problema de forma urgente, porque o transporte marítimo não é alternativa na esmagadora maioria dos casos. E, portanto, é daí que nós falamos no investimento decisivo e quando falámos no, e temos aqui a nossa posição, perguntou se o investimento era só privado ou público, naturalmente que é público e está referido na questão das infraestruturas e da logística. Há muito investimento público que tem que ser feito como instrumento daquilo que é a atividade empresarial em prol do crescimento do PIB português e do crescimento da riqueza. também referiu a questão da produtividade e dos critérios de produtividade. Não vou discutir, como é óbvio, critérios de produtividade, até nem tenho informação suficiente para estar agora aqui a discutir a questão se os critérios que atualmente são utilizados são os que são. Se entende e que há entendimentos que são incorretos e que poderiam ser reajustados, mas atualmente são o que são. E, portanto, os critérios de produtividade, eu não disse, nem nós dizemos, nem nunca dissemos que a produtividade depende só das empresas. A produtividade depende de muitas questões ligadas às empresas. Muitas vezes acusa-nos de pretendermos imputar o ónus da baixa produtividade a outros atores, sejam trabalhadores, sejam os custos de contexto, seja o próprio Estado, seja a governance em Portugal, seja tudo aquilo que muitas vezes é referido. O que nós entendemos é que as razões da nossa produtividade não estar ao nível europeu, infelizmente estamos nos níveis mais baixos, são imputáveis a todos os atores. E quando falamos na empresa, estamos a falar na empresa enquanto entidade que é constituída não só no interesse do empregador, mas constituída por empregador, por gestão, por trabalhadores, etc, etc. E a esse propósito também referiu a questão das qualificações dos trabalhadores e dos salários. Não subscrevo o entendimento que os salários sejam mais baixos do que há 10 anos, isso não é verdade. Sabemos que houve um período difícil da nossa economia em que houve reajustamento e que houve reajustamento nas questões dos salários de entrada. Sabemos também que a evolução nos últimos tempos tem sido possível às empresas com o crescimento e nomeadamente com a questão determinante das exportações, tem sido possível aumentar as suas grelhas salariais. Isso é verdade se constatar, há uma série de contratos coletivos que mesmo os valores mínimos já estão, têm subido substancialmente. E, portanto, quando perguntou como é que compaginava a questão da qualificação, no nosso entendimento, as maiores qualificações dos trabalhadores estão a conduzir a um aumento. E há pouco referi também que um investimento articulado entre formação e qualificação dos recursos humanos associado a um investimento criterioso na inovação pode conduzir e pode induzir um aumento bastante, bastante superior exatamente nesse âmbito dos salários dos nossos recursos humanos. Deixe-me ver se... Perguntou também qual era a nossa posição relativamente à eventual taxação das transações financeiras. Como? Já peço desculpa.
Não, para prosseguir.
Sim. Não defendemos impostos em caso nenhum. Mas levanta uma questão que tem a ver com questões conceptuais e que tem a ver, se reparar, as 20 maiores empresas mundiais, numa área que atualmente é decisiva na economia mundial, que é a área digital, 13 são americanas, 7 são chinesas, não há nenhuma europeia. E, portanto, essa questão está muito para além da taxação e dos impostos. Tem a ver com uma questão verdadeiramente estratégica, porque num momento disruptivo das sociedades mundiais, em que estamos a evoluir a todos os níveis, na própria configuração daquilo que são as empresas, daquilo que são os perfis profissionais, daquilo que devem ser as qualificações dos recursos humanos, daquilo que devem ser as características da gestão, se nós não estamos a liderar esse processo, estamos irremediavelmente a perder riqueza, a perder competitividade na economia mundial. E, portanto, acho que essa questão da digitalização e da eventual, que a Sra. Deputada Margarida Marques também referiu, da questão que também foi colocada, a hipótese de se taxar as empresas, nomeadamente as grandes empresas, as Google e outras empresas afins, no sentido, porque de facto em Portugal, enfim, em Portugal não, na Europa, poderão estar a ser subtaxadas. Nós não nos colocamos, não nos pronunciamos sobre essa matéria. Aquilo que achamos é que está muito para trás das questões fiscais. Há uma questão verdadeiramente estratégica. A Europa tem que investir nas suas próprias empresas digitais e tem que passar, pelo menos acompanhar minimamente aquilo que a China e os Estados Unidos estão a fazer, porque estão muito à nossa frente.
Obrigado. Em vez do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Muito obrigado também à Dra. Rafael Campos Pereira e à Dra. Manuela Gameiro. É muito interessante ter aqui a CIP. Aliás, é muito curioso, eu estive a fazer essa verificação, é muito curioso que quando todos os grupos parlamentares sugeriram um conjunto de audições que nos pareciam relevantes, houve uma unanimidade de todos os grupos na audição da CIP, e isso parece-me absolutamente óbvio. Nós estamos aqui a falar do próximo quadro comunitário, sabemos da importância que o próximo quadro comunitário tem para a economia portuguesa, as empresas portuguesas, e as empresas portuguesas significam a riqueza portuguesa, significam o emprego português, continuam a ter uma ligação muito forte aos quadros comunitários, aos fundos comunitários, e por isso mesmo me pareceu óbvio para toda a gente que a CIP devia ser ouvida, até porque com isto nós temos uma perspectiva, vou-lhe chamar da realidade das coisas, das empresas de todos os dias, que todos os dias têm as dificuldades burocráticas quando se candidatam aqui a um fundo comunitário, e ainda há pouco falava e bem dessa matéria. E é por isso que eu acho muito curioso esta primeira sugestão, ou esta primeira chamada de atenção que a CIP nos faz relativamente à insuficiência do quadro, de achar que o quadro, sendo estabelecido em 1.11 do Rendimento Nacional Bruto da União Europeia, é curto face às possibilidades que estavam em cima da mesa. E a verdade é que existiam outras possibilidades em cima da mesa. O Parlamento Europeu, por exemplo, sugeriu que o próximo quadro comunitário devia significar 1,3% do rendimento nacional bruto da União Europeia. E nesse sentido, o CDS sempre defendeu que devia haver, nos devíamos aproximar muito mais dessa margem do que da margem que começou a surgir de 1.11. E ainda bem que, nesse sentido, nós somos acompanhados, ou que acompanhamos, quem está todos os dias na realidade da nossa economia e que percebe que, de facto, há uma dificuldade contra esta matéria. E nós também não admitimos a redução desta discussão àquela discussão que me parece um bocadinho, desculpem-me, mas de algum socialismo mental, que é uma discussão de dizer que diz o seguinte: ah, mas mais recursos pode significar mais contribuições significam mais impostos. Eu sei que um empresário, eu admito que numa questão de socialismo mental, quando nós temos mais, se tivermos de ter mais despesa, isso significa mais impostos. Para um empresário que tem um lado da despesa e um lado da receita, sabe que se tiver de gastar, no final do dia, se tiver de gastar mais, não tem de ir buscar isso só ao lado da receita. Há um outro lado, que é o lado da despesa, que se pode diminuir. Podemos reorientar a despesa, mesmo que significasse, e já aqui entre nós, entre parênteses, não significa para um país como Portugal, que ainda por cima tem um PIB per capita que está a cair nos últimos anos. Nós vimos, aliás, os dados de hoje do INE, que são muito impressivos quanto a isso. Em 2017, nós diminuímos o nosso PIB per capita face a 2016 e até face a 2015, um ano em que estávamos a sair ainda da crise. E nós sabemos que o rendimento nacional bruto e o PIB per capita contam exatamente para as contribuições, e mesmo que Portugal conseguisse, ou pelo menos lutasse para ter um quadro na casa de 1.3%, isso não significava automaticamente mais contribuições, mas acima de tudo uma contribuição nacional não tem de significar mais impostos. Há outra forma de nós irmos buscar, entre aspas, esse dinheiro, nomeadamente do ponto de vista da despesa, reorientando a despesa. Se eu pedisse aqui à CIP ou sugestões para reorientar a despesa, tenho a certeza que teria muitas, mas a nossa discussão hoje não é sobre essa matéria. A nossa discussão hoje é sobre uma questão diferente, e eu também acho, nesse sentido, que o quadro comunitário é pouco ambicioso. É claramente pouco ambicioso, ainda por cima, porque nós estamos a falar de um quadro comunitário que é discutido numa altura em que a Europa ainda está, ponho aqui esta ressalva, ainda está com crescimento económico, e nós sabemos que com maior crescimento económico devíamos ter uma ambição, porque mais recursos é o que nos podia ajudar, efetivamente, a corrigir algumas das distorções muito grandes que estão neste quadro comunitário. Eu continuo sem perceber como é que Portugal tem uma redução das verbas da coesão, e um país como Luxemburgo, que tem, já neste momento já nem é 258, até acho que subiu para 259% do PIB per capita ao nível comunitário, tem um aumento das verbas da coesão. Como é que muitos países mesmo que têm PIB per capita muito superiores aos portugueses, e infelizmente os dados de hoje ainda acentuam essa mesma divergência, têm ou a manutenção ou o aumento de verbas como verbas da coesão ou de outros fundos, o que, como é óbvio, comparativamente prejudica Portugal, que está, infelizmente, nesse sentido também, por exemplo, do PIB per capita a divergir do plano europeu. Mas eu gostava de lhe fazer uma pergunta sobre uma questão que achei muito relevante, que é a questão da chamada quarta revolução industrial. Nós sabemos que a disrupção tecnológica é exponencial quando uma tecnologia entra. O crescimento dessa tecnologia é absolutamente exponencial. Nós, há 15 anos atrás, não tínhamos os smartphones que temos hoje e, portanto, não tínhamos não sei quantos novos negócios que surgiram porque passámos a ter no nosso bolso uma tecnologia que nos permite chamar um carro até à nossa porta, pedir para nos entregarem uma pizza até à nossa porta, mas, do ponto de vista da mobilidade, ter qualquer questão que nos é levada diretamente até nós. E, portanto, essa alteração tecnológica que gerou já, do ponto de vista económico, um grande efeito, eu termino já, Sr. Presidente, nós sabemos que vai ser exponencial. Quando nós ligamos coisas como a digitalização da economia, a robotização, à internet das coisas, sabemos que vai haver um grande impacto, nomeadamente até no trabalho e no futuro do trabalho. Por isso mesmo, fazer-lhe duas perguntas muito, muito focadas. Primeira, desse ponto de vista, o que é que acham que deve ser feito do ponto de vista da qualificação e da requalificação profissional dos portugueses? Nós temos estado a falar desta matéria de forma um bocadinho genérica, mas a verdade é que o impacto desta quarta revolução tecnológica, desta quarta revolução industrial, vai-nos levar a ser muito mais rápidos nessa mesma requalificação. E segundo, como é que instrumentos como, por exemplo, o Horizonte Europa, que é a reconversão do Horizonte 2020, podem ser aproveitados por Portugal? Nós sabemos que são instrumentos competitivos, que muitas vezes as empresas portuguesas têm uma grande dificuldade. Como é que nós podemos, de alguma forma, proteger as empresas portuguesas para poderem aceder a esses mecanismos e não ficarem para trás? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. Rafael Campos Pereira para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos comentários feitos e pelas questões colocadas. Relativamente àquilo que referiu e este momento disruptivo da economia e da sociedade, que implica um conjunto vastíssimo de alterações, para lhe poder responder a essa questão, quase que poderíamos ter que tratar aqui de um verdadeiro tratado a todos os níveis, com um conjunto vastíssimo de disciplinas diferentes. Isto para dizer o quê? É mais do que sabido do que dentro de 10 anos, na Europa, para não falar nos Estados Unidos ou na China, que isso será mais rápido, a esmagadora maioria dos perfis profissionais que hoje existem nas nossas empresas, e não só, até na administração pública até, já não vão existir. E, portanto, a primeira questão a fazer é, com urgência, e há muito tempo que a CIP tem chamado a atenção para isso, mas, infelizmente, tem sido difícil fazer-se alguma coisa nesse sentido, é identificar, de uma forma com um mínimo de critério, aquilo que são os perfis profissionais do futuro. Identificando os perfis profissionais do futuro, deverá, em seguida, conceber-se as ações de formação, as iniciativas na área da qualificação, que devem ser dirigidas essencialmente aos trabalhadores, aos recursos humanos que vão exatamente ocupar esses perfis profissionais do futuro. Há pouco referi que se trata de postos de trabalho com muito maior densidade, com muito maior incremento tecnológico, com muito mais qualificações a esse nível e, portanto, é verdadeiramente fundamental que se antecipe isso, ajudando a articular o trabalho entre os centros de formação profissional, as empresas e as universidades, criando fóruns que possam permitir essa articulação entre os diferentes atores e colaborando de uma forma muito ativa e próxima com as empresas, no sentido de a cada momento se poder ajudar a reconverter os trabalhadores. Evidentemente que isto poderia ter uma série de consequências e vai ter uma série de consequências ao nível dos quadros jurídico-laborais, ao nível mas enfim, não quero agora estar a falar nessa questão, porque isso poderá levantar muitas outras dúvidas a todos os níveis e, portanto, relativamente a isso, abstenho-me de me pronunciar. Mas acho que é algo com que temos que pensar e com que nos vamos confrontar muito em breve. Relativamente à forma como as nossas empresas poderão concorrer nos projetos europeus. É um pouco na sequência daquilo que há pouco que referi na sequência de uma pergunta anterior que foi feita nesse nível. Depois vou pedir à doutora Manela se ela também pode acrescentar aqui alguma coisa. Mas apesar disso, aquilo que é preciso é transmitir mais, ajudar a informar mais alguns. As empresas são constituídas por um grupo, é um grupo muito heterogéneo. Há empresas de muitas diferentes características, não só na sua dimensão, como também na sua própria densidade. E é importante que vários atores que estão envolvidos nessa matéria, a começar pelo Estado português ou por instituições públicas, possam ajudar as empresas. O IAPMEI poderia ter um papel mais importante nessa área de disseminação de informação. A própria ICEF também já desenvolve, aliás, trabalho muito relevante nessa área, mas há entidades que podem ajudar a prestar informação, know-how, expertise às nossas empresas, no sentido de poderem, de as poderem ajudar a concorrer em candidaturas, em concursos que são muito mais exigentes a todos os níveis. Mas, de facto, eu vou pedir à doutora Manuela Gameiro se quer acrescentar aqui alguma coisa nesta área.
Rapidamente. Muito obrigada. Só em relação a essa questão, no âmbito do Horizonte 2020, julgo que a Fundação da Ciência e Tecnologia teve um papel importante para no apoio a essas candidaturas. Nós não começámos bem em termos de Portugal, mas depois fomos melhorando. Nós, em termos de CIP, também tivemos alguma intervenção, tivemos algumas reuniões também de informação e para divulgar também aos nossos associados e às empresas e perceber onde é que eles podiam recorrer em casos de dificuldade e aprenderem uns com os outros e também com os centros tecnológicos e haver algum grupo de informação e perceber com os erros de uns e dos outros, porque às vezes candidaturas não é fácil, temos que aprender uns com os outros, mas realmente foi um começo muito difícil e julgo que já estaremos melhor apetrechados para o que aí vem, mas estamos ainda na fase de não está aprovado, não é? Já se conseguiu, vai-se aumentar a verba, não é? Para, em relação ao Horizonte Europa. Há ainda discussões em relação à questão das PMEs, da questão dos vários apoios, em relação à questão das grandes empresas, mas estamos a tentar acompanhar dentro do possível o que se vai passar e tem que se acompanhar a nível europeu, não é só tanto cá. Muito obrigada.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar também os senhores deputados, cumprimentar e agradecer a disponibilidade que o Sr. Dr. Rafael Campos Pereira e não foi nada de especial. E a doutora Manuela Gameiro. Foi necessário o PCP iniciar. Foi necessário o PCP iniciar a intervenção para que acontecesse aqui uma derrocada. De facto, vou fazer esta intervenção no sentido de esclarecimentos, pedir esclarecimentos em três áreas. Uma que tem a ver com a distribuição dos fundos, outra que tem a ver com a aplicação e depois uma outra área mais de questões mais genéricas. De facto, o Sr. Vice-Presidente falou-nos aqui de que deve haver prioridades. Nós entendemos também que deve haver prioridades e é aqui que nós, de facto, primeiro questionamos. Entendemos que as micro, pequenas e médias empresas deverão ter, neste quadro de reprogramação, devem ser considerados programas específicos, exclusivos, que deem resposta àquelas que são as necessidades das micro, pequenas e médias empresas. E, nesse sentido, gostaríamos de questionar qual é a perspectiva que a CIP tem relativamente, como pensam que poderia mais micro, pequenas e médias empresas aceder aos fundos, na medida em que, no nosso entender, PCP, são estas que precisam dos apoios, são estas que precisam das ajudas, são estas que mais carecem e que deverão ter acesso a essas ajudas. De facto, entendemos que também há aqui uma necessidade de reflexão sobre a distribuição, no caso das empresas, da característica das empresas, de capital nacional ou de capital estrangeiro. Continua a haver aqui uma desproporcionalidade entre a absorção destes fundos comunitários e é inaceitável, no nosso entender, que não haja um privilégio em termos de valorizar aquelas que são empresas de capital nacional. Depois há aqui também uma outra distribuição que é preciso refletir, que o Sr. Vice-Presidente também já aqui aflorou ligeiramente, tem a ver com a distribuição em termos territoriais. De facto, a aplicação dos fundos comunitários não veio, a nosso entender, reduzir aquelas que são as assimetrias regionais e seria aqui uma grande missão dos fundos comunitários, de facto, ultrapassar as assimetrias regionais e questionar, no entender da CIP, quais são as propostas que a CIP tem para que se possam, de facto, ultrapassar estas dificuldades em termos da distribuição assimétrica, em termos de apoio às empresas, em termos regionais. Depois, entre setores, também há aqui uma questão que é preciso referir. Quais são, no entender da CIP, os setores empresariais que deverão ser privilegiados? A nossa entender deve ser o setor produtivo. Para a CIP, qual é aqui os setores que devem ser privilegiados. O seu doutor também já falou aqui da atribuição das verbas desviadas para orçamentos de Estado. Nós queremos deixar aqui muito bem claro, não queremos dar para a teoria de reduzir a participação dos fundos a nível do Estado, da administração central e da administração local. Entendemos que se for retirada a possibilidade do Estado, da administração central e também da administração local, de poder aceder aos fundos, entendemos que as grandes empresas irão comer o grosso desse capital. Relativamente à aplicação dos fundos, já aqui falou da dificuldade das grandes exigências em termos burocráticos, muitas delas exigências desnecessárias que são criadas no acesso aos fundos comunitários. Aquilo que questionamos é quanto aos tempos, quanto às formas de aprovação, entende a CIP se de facto os concursos das candidaturas deverão ser num formato contínuo ou num formato por fases ou períodos. Também perguntar-lhe também em relação aos problemas com os pagamentos e apoios a incentivos. É que, de facto, qual é a avaliação que a CIP faz relativamente aos problemas? Quais são os tempos de pagamento em termos, após a conclusão dos projetos? Neste caso, no presente quadro comunitário 2020. Há, de facto, também questões ligadas aos adiantamentos, muitas dificuldades relativamente aos processamentos de adiantamentos. Temos chegado a nós queixas relativamente a garantias bancárias. Esta é uma situação muito problemática. Porquê? Em diversas áreas chegam-nos queixas de cauções, garantias bancárias que os promotores ficam a pagar o crédito ainda mantém as garantias bancárias congeladas, a verba está congelada e não conseguem desbloquear esta situação, ficando tendo dinheiro disponível no banco e não poder aceder a ele e continuando a pagar juros relativamente a dinheiro que já poderiam ter deixado de pagar se fossem elas descongeladas as garantias bancárias. Outra situação muito importante tem a ver com os impactos, para terminar agora já num quadro mais de questões gerais, tem a ver com o Banco de Fomento, o Banco de Fomento e a Instituição Financeira de Desenvolvimento. É criado há não sei quantos anos, nós não entendemos para que é que serviu. Até mesmo porque entendemos que se calhar serviria só apenas para pagar ao Conselho de Administração. De facto, para que é que serve esta instituição? Será mesmo necessário que exista uma entidade entre o Estado e os bancos? Será mesmo necessário que exista uma entidade para que se possam contratar os projetos? Esta é uma situação que não entendemos como é que a CIP ainda não veio desmascarar, denunciar este elefante branco que está a consumir o dinheiro dos contribuintes. Transparência. Na aplicação também dos fundos é necessário que haja aqui transparência. E exige o povo, exige as populações, exigem as empresas. Como é que a CIP avalia a situação e em que medidas deveria tomar o país, que medidas deveriam ser tomadas para clarificar com clareza quem recebe, para que se recebe e que contas dá a dar desses fundos, nomeadamente o que tem a ver com a transparência. Ou seja, para onde vai este dinheiro, para com que finalidade, quem é que os recebe e para que é que eles são aplicados. Só aqui, e nesse sentido também, relativamente ao desperdício do dinheiro, mesmo para concluir, há alguma ideia do valor das percentagens de dinheiro que é desperdiçado, nomeadamente, até mesmo categorizando aquilo que tem a ver com o Estado, aquilo que tem a ver com as empresas e aquilo que tem a ver com os bancos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. Rafael Campos Pereira para responder.
Muito obrigado pelo conjunto de questões que eu tentarei responder à maioria delas e a Dra. Manuela Gameiro eventualmente também poderá ainda responder a alguns detalhes de algumas questões mais operacionais. A questão das micro e pequenas empresas versus grandes empresas, independentemente de ser no âmbito de projetos ou em qualquer circunstância, no nosso entendimento, as grandes empresas não deve haver nenhum preconceito quanto às grandes empresas, a nenhum nível. possível e até entendemos que, em muitos casos, as grandes empresas podem ser verdadeiras alavancas do crescimento das micro e pequenas empresas. Aliás, por exemplo, no setor produtivo, aquele que referiu com maior importância, as microempresas trabalham essencialmente e vivem em função daquilo que são as médias e as grandes empresas. E, portanto, são verdadeiras alavancas. Também não concordamos muito com o critério de que os fundos seja para quem precisa, naquilo que diz respeito à atividade empresarial. Deve ser valorizado o mérito das candidaturas e deve ser valorizado, em primeira instância, o retorno e o impacto em termos empresariais e em termos económicos que devem ter os projetos apresentados. E, portanto, não necessariamente numa perspectiva de para quem precisa, de manter artificialmente, eventualmente, algumas empresas, mas sim incentivar e estimular aquilo que é a atividade empresarial. Também, relativamente à questão do capital nacional versus capital estrangeiro, entendemos que em Portugal as regras devem ser as mesmas para empresas de capital português ou empresas de capital estrangeiro. Aliás, nós em Portugal temos tentado, os sucessivos governos, tentado estimular o investimento estrangeiro e é sistematicamente, aliás, por todos os governos, invocado como um sucesso na captação de investimento estrangeiro, e acho que não faz qualquer sentido que, depois de os tentarmos seduzir para vir a investir em Portugal, criar riqueza em Portugal, gerar postos de trabalho em Portugal, em seguida, depois, possamos defraudar aquilo que são as expectativas legítimas de quem investe em Portugal e, nesse sentido, ajuda a criar riqueza e ajuda a gerar postos de trabalho. Quais os setores que devem ser privilegiados? Conforme referi, aquilo que, mais do que ver quais os setores que devem ser privilegiados, o que é importante é o mérito das candidaturas que são apresentadas e aquelas que gerem retorno e que contribuam para o crescimento da economia portuguesa são os que devem ser privilegiados, independentemente dos setores. Mas também, em alguma medida, consideramos que o setor produtivo e a indústria transformadora, e estamos a falar da produção de bens transacionáveis, que são aqueles que, de uma forma mais direta, a nossa economia pode exportar, devem ter, naturalmente, um peso muito importante e devem ser, não queria dizer privilegiados, mas devem ser encarados com uma atenção especial. Fez também referência ao facto de retirar, que se poderia sugerir retirar a administração local e a administração central do acesso aos fundos e que essa medida eventualmente poderia conduzir à captação desses mesmos fundos por parte das grandes empresas. Eu não referi, mas essa a sua questão levanta uma outra questão que eu não tinha referido, mas que também é importante. Aquilo que eu referi, aquilo que a CIP referiu e aquilo que temos referido de forma reiterada é que muitas vezes os fundos são aproveitados pela administração, pelo Estado português, para sermos mais precisos, para, e os órgãos, e nomeadamente o governo, para suprir determinadas necessidades que têm em termos de orçamento de Estado. Mas financiamento, quando muitas vezes há verbas que são concebidas para investir em formação e são aproveitadas para pagar os salários da máquina, nós consideramos que aí há uma perversão. Há uma perversão. Na nossa perspectiva, aí há uma perversão. Não é se a verba, se são fundos para financiar e para apoiar a qualificação dos nossos ativos, dos nossos recursos humanos, e esse dinheiro é desviado para pagar a máquina, nós não concordamos. Mas essa é a questão que nós entendemos que não deve. Outra que referiu, tem a ver com o facto de haver uma alocação preferencial, na sequência de pactos, a entidades que estão ligadas à administração local. Isso também é verdade. Isso sabemos. As comunidades intermunicipais, etc. Até com substituição de competências que deveriam caber a outras entidades e que estão a ser absorvidas por algumas entidades que estão a ser criadas, comunidades intermunicipais nomeadamente, no sentido de as financiar. E, portanto, quanto aí, também não concordamos. Aliás, há algumas... Que sentido faz estar a alocar-se verbas para comunidades, para associações municipais, associações de municípios, para dar formação às empresas e promover missões internacionais. Isso não faz sentido nenhum. E está presente em feiras sem valor acrescentado rigorosamente nenhum para a economia portuguesa. Isso não faz sentido. E, como sabemos, há muitas verbas que poderiam ser investidas, por exemplo, centros tecnológicos, na atividade empresarial, etc., e estão a ser absorvidas pelas tais associações de municípios. Não concordamos de forma nenhuma. Relativamente à questão, e uma questão pertinente que colocou, se entendemos que os concursos devem estar abertos de forma contínua ou nas chamadas call. Na nossa perspectiva, poderá haver ganhos de eficiência e de eficácia se estiverem abertos de forma contínua. Já temos referido, mas esta é uma questão, de facto, que não está encerrada, que suscita controvérsia. As duas soluções podem ter vantagens. Admito que o facto de os concursos estarem abertos em contínuo possa facilitar a vida tanto de quem apresenta as candidaturas como de quem as avalia. E, portanto, nessa perspectiva, eventualmente, poderíamos tender para essa solução. Relativamente aos atrasos, é sabido que há atrasos, uns mais graves que outros, consoante os programas operacionais. A doutora Mariola depois poderá referir. Há casos em que as coisas estão a funcionar muitíssimo melhor do que noutros, e isso é mais do que também de conhecido. Quanto à questão das garantias bancárias, confirmo que é verdade. Também temos essa queixa e também sentimos essa queixa. Quanto ao Banco de Fomento e à IFD, não subscrevo o entendimento. Também ouvi que não devia ter sido criado. Entendemos que devia ter sido criado, tal como existe em França, como existe em Itália, como existe na Alemanha, como existe em Espanha. A forma como foi desenvolvido ao longo dos anos, para nós, nunca mereceu qualquer elogio. Pelo contrário, sempre, aliás, disse porque é que não denunciamos, nós desde o início que temos feito críticas à forma, e uma delas é desde logo ter criado uma entidade desta natureza sem fundos suficientes, e praticamente aquilo não chega a ser um elefante branco, que não tem dimensão para isso. E, portanto, nem sequer tem dimensão, mas não tem capacidade de ser operacionalizada, portanto, há um conjunto de fragilidades que impediram que tivesse alguma utilidade. E mais do que isso, ainda por cima, imitou a própria, conceptualmente, a própria cultura e imita os vícios da banca normal. E, portanto, na avaliação de crédito, que tem dificuldades crescentes na sociedade moderna, como sabemos, e, portanto, não consideramos que não devesse ter existido, deveria ter sido desenvolvida de forma muito diferente. Finalmente, a questão da transparência. Nós, números de desperdícios, não os temos, e particularmente de forma setorizada. Mas, quanto à transparência, não temos nada, pelo contrário, a opor em que haja uma informação ainda mais detalhada e apurada de quem recebe e para quê. Aliás, existe, e se for possível desenvolver, também não temos nenhuma, não nos opomos minimamente a que haja essa informação com todo o detalhe.
Obrigada. Só para acrescentar, em relação ao Banco Fomento, a legislação inicial não era favorável, não era bem Banco Fomento. Desde setembro está a funcionar de uma forma diferente. Em relação também a algumas perguntas que foram feitas há pouco sobre os instrumentos financeiros, que devem reconhecer a reprogramação do Portugal 2020, os apoios às empresas, o sistema de inovação, que é diferente. Já houve a contabilização com a banca. Vamos ver como é que os avisos já foram abertos esta semana, e portanto é desde segunda-feira, e portanto estamos a estudar os assuntos e vamos ver na prática como é que as coisas estão a funcionar, se podem funcionar de forma diferente, e pronto, esperemos que sim. Em relação à questão da transparência na aplicação de fundos, todos os sites dos programas operacionais podem ver nos sites todos os beneficiários dos fundos, portanto está sempre disponível. Há todos, as associações, está toda, todos, todo o cidadão, todas as empresas, em qualquer, se calhar não tem muito tempo para ver o que está nos sites, mas estão. Em relação, por exemplo, nós acompanhamos vários programas, por exemplo, ao Compete, as newsletters informam em caráter temático sobre apoios à área de energia, explicam os projetos, são os próprios beneficiários que dão esse contributo, não é, para explicar o projeto. Portanto, têm informação mensal de projetos de apoio, por exemplo, a rochas ornamentais, à indústria metalúrgica, projetos de energia, projetos apoiados de várias áreas. Mas têm dentro dos vários sites e da Agência de Desenvolvimento e Coesão, no Portugal 2020, têm todos os beneficiários. Podem ver os projetos, têm Excel, podem fazer as contas, podem ver por cais, podem ver de toda a forma. Portanto, falta de informação não há. O problema é aceder a essa informação. Portanto, aí não é essa questão. A comunicação tem sido boa e em Portugal tem a impressão que é melhor do que noutros países, que nós sabemos que, que há empresas financiadas e há infraestruturas financiadas pelos fundos europeus. Portanto, isto está, e há ação ainda ontem, houve um evento anual de divulgação do POCH, que quem quisesse podia estar presente e que divulgaram o que foi feito. E, portanto, tem havido ações de divulgação. Portanto, não é isso que falta. Muito obrigada.
Obrigado. Não há inscrições para novas rondas. Damos por fim, por finalizada esta audição. Queria agradecer em nome da Comissão, à CIP, nas pessoas do Dr. Rafael Campos Pereira e do Dr. Manuel Gameiro, a participação e o contributo que deram para os trabalhos da Comissão. Está encerrada a audição. Obrigado.
Muito obrigado.